Olá, meu povo! Eu sou o Marcelo Castro.
E eu sou a Tainá Rodrigues.
E esse é o Viajar Pra Quê? O nosso podcast semanal onde histórias, piadas, perrengues e reflexões estão tudo junto e misturado.
Você é ouvinte antigo, já sabe que é nesse momento que eu te peço para ir lá continuar esse papo de hoje lá nas nossas redes do Viajar Pra Quê. Pode ser no arroba Viajar Pra Quê podcast, pode ser no nosso site viajarpraquê.com.br, onde você consegue ouvir todos os episódios separados, bonitinho, por categoria, para ficar mais fácil de você encontrar, porque afinal já são mais de 2 anos de episódio. Então, assim, para você não se perder, a gente te ajuda.
Mais de 100 episódios.
Mais de 100 episódios. Para você não se perder, a gente fez essa separação bonitinha lá no site. E se você é ouvinte novo, agora você já tá sabendo de tudo isso também. Não tem desculpa para não ir lá bater um papo com a gente, não é mesmo?
Tá tudo mamão com açúcar. O que você, se você quiser procurar, fazer um filtro de, cara, quero ouvir histórias meio fora da curva, como essa que você ouvirá logo mais, tá lá, você vai ver uma seleção de todos os episódios com histórias fora da curva. Se você quer ouvir histórias de mulheres viajantes, vai estar lá também, mulheres viajantes. Então, fizemos tudo mamão com açúcar. Enfim, e ajude o Viajar Pra Quê a alçar novos voos, compartilhe ele com seus amigos, manda lá no grupo da família, no grupo dos amigos da escola, no grupo dos brother do trampo, no grupo do bar, enfim, manda geral, compartilha os nossos episódios.
Aproveita que a gente ainda não tá viajando fisicamente para viajar virtualmente com a história dos nossos convidados, não é não?
E antes da gente apresentar o nosso convidado, um recado simples e muito claro, fora Bolsonaro, fora seu verme, e que você seja preso por todas essas atrocidades que você tem cometido nesse governo genocida lazarento.
Eu vou te falar que tem ouvinte comemorando esse nosso posicionamento e mandando mensagem pra gente dizendo que adorem. E o nosso convidado de hoje fez um rolê que pra muita gente é missão impossível. Tipo eu, entendeu? Porque, assim, ele saiu da sua cidade natal, Araraquara, no interior aqui de São Paulo, e foi até o México, cruzando a América do Sul e Central, pedalando. Aí aqui no roteiro o Marcelo disse: se eu te convidasse a fazer uma trip dessa, você encararia, Tainá? Olha, eu encararia, mas assim, a cada esquina, eu não sei quanto tempo a gente ia demorar, porque a cada esquina eu ia ter que parar.
Duvido, eu acho que você não encararia não, viu?
Por quê?
Não, porque acho que talvez você ia pensar que é muito pesado.
Não, é muito pesado. Eu lembro da última vez que a gente se meteu a alugar uma bicicleta. A gente estava em Bonito e falaram: ah, pode ir tranquilo, tem um balneário ali para vocês irem a 5 quilômetros de distância.
Não, mas foi de boa.
Querido, 5 quilômetros para mim foi tipo uma meia maratona. Eu quase morri naquela.
Pior foi quando a gente foi no Uruguai, que a gente alugou e eu fiquei todo assado naquelas bicicletas, tipo, enferrujadas.
Ah, foi um problema de bicicleta, né? Espero que quando você me convide pra fazer essa viagem, você pelo menos dá uma bicicleta decente.
Enfim, não é as nossas histórias que estão em pauta nesse momento. Nosso convidado foi sozinho e viveu essa jornada incrível durante 2 anos e 8 meses. Ô, coisa boa, viu? Beto Ambrosio, seja super bem-vindo ao Viajar Pra Quê. Se apresente, quem é você no pedal?
Olá, oi Tainá, oi Marcelo, boa noite, queridos. Prazer estar aqui com vocês. Eu sou no pedal. Ah, eu sou um bicho solto aí que adora sair correndo pra lá e pra cá com a minha bicicleta. Teve uns anos atrás aí que eu resolvi fugir de casa, cara. Fugir mesmo, falei, de saco cheio dessa vida. Eu vou embora, eu quero ficar sozinho, me isolar do mundo. E aí eu fui até o México e voltei. O tempo inteiro eu conhecia pessoas, eu me relacionava com pessoas novas todos os dias, né? Mas a grande diferença, né, é que eu passava pouco tempo com essas pessoas. Então, assim, eu não tive problemas de relacionamento. A relação começa a azedar quando a gente fica muito tempo junto. Então, assim, eu estava sozinho, estava acompanhado, mas, assim, no geral, né, no geral mesmo, eu estava sempre comigo mesmo.
Beto, a gente tem uma tradição aqui no Viajar Pra Quê? Uma pergunta que a gente faz para todos os convidados antes de dar o pontapé inicial para você contar sobre a sua jornada, que é: conta pra gente, viajar pra quê, hein?
Pra aprender com tudo que a gente vai encontrar pelo caminho. Quando a gente sai aí pro mundo, acredito que a gente se conecta muito mais com a gente, né? Tanto nosso eu interior, como com tantas pessoas que aparecem aí pelo caminho.
Falando em se conectar com as pessoas, antes de falar de conexão com pessoas, eu queria te perguntar como você se conectou com viagem. É, tipo, essa pira gostosa ver uma coisa meio de família, ou você, tipo, aprendeu meio que sozinho, que curtia viajar? Como que foi esse rolê?
Cara, é um pouco dos dois, né? Mas eu sempre falo que um dos grandes culpados por esse meu espírito, assim, de gostar de me aventurar por aí, é o meu pai. Meu pai, o apelido dele é Terror, ninguém conhece ele por Roberto, só Terror. Então já começa
Terror.
Por aí, né? Eu sou filho do Terror, então... uma coisa, Terror era louco, né? Terror era caminhoneiro, era paraquedista, era fotógrafo, viajava de bicicleta. Então, assim, ele era um grande aventureiro aí. E eu cresci ouvindo as histórias dele, né? Isso sempre me inspirou, sempre me motivou muito. Então, acho que tem um pouco dessa influência dele, né? Tanto pelas histórias como talvez a genética. Sem dúvidas, cara, meu pai é o grande culpado de toda essa história, assim, né? Se um dia ele reclamar, se um dia ele reclamar das coisas que eu faço, eu falo, mas você foi mal, velho.
Não tinha pra onde eu correr, né?
Não, exatamente, mas eu tenho sorte que ele adora, ele aprova, ele gosta do estilo de vida que eu tenho e da profissão que eu optei por seguir.
E antes de você fazer essa super viagem aí pela América Latina, você já tinha feito alguma viagem de bike? Ou essa foi a primeira? Você já era viajante, tipo, cicloturista que chama, né?
É, eu tinha feito duas viagens já, né? Posso dizer que então eu já era um cicloviajante. Fiz duas viagens pelo Nordeste, né? Na primeira delas eu saí de Salvador, fui pedalando com um brothers aço meu da faculdade até Fortaleza. A gente passou 2 meses aí viajando. E depois de um ano eu fui para Caraíva. Mais uma vez eu pedalei de Salvador, saí de Salvador, só que agora eu fui rumo ao sul, né? Fui pedalando até o sul da Bahia, umas 3 semanas, né? Fiz essa viagem sozinho, foi a primeira vez que eu viajei sozinho, então essas foram as duas viagens antes aí dessa grande viagem, né? E elas foram os combustíveis aí, por conta delas, né, que eu me apaixonei aí pelo cicloturismo e entendi que eu queria fazer algo grande, algo maior, né? Uma viagem que fosse durar anos aí por vários países e tal. Então tudo começou por aí.
Mas foi do nada? Tipo, peguei a bike e fui, é isso? Essas outras viagens, tipo, essa que você foi pra Bahia e tal.
É, essas foram bem assim. Sim, peguei minha bike e fui, sabe? A primeira delas, eu convidei esse brother, ele topou, a gente, meu, começou a vender brigadeiro. E aí a gente conseguiu 20 por dia, assim, que era o que a gente tinha para fazer a viagem. Passamos 2 meses com mil conto no bolso. E era assim, café da
só manhã. Só dava para viajar de bicicleta mesmo, né? Se quisesse de outra coisa, não tinha
botar
dinheiro.
Botar gasolina, você não chega na cidade vizinha. Então, assim, era só pro rango, era dinheiro só pro rango, velho, né? Então, foi uma viagem muito simples, assim, muito, dormindo na barraca, direto, na casa das pessoas, sabe, foi, meu, maravilhoso. Não levei nem tênis, eu fui de chinelo, no aeroporto eu já tava de chinelo já, a barraca, a máquina fotográfica, um lençol e 3 bermudas, assim, essa foi a segunda viagem. E aí, cara, nossa, amei. Amei o fato de estar podendo escolher se eu vou, se eu fico, se eu viro para a direita ou para a esquerda, né? Se eu como agora ou se eu como daqui a pouco. Então, foi bom demais.
Dá até gostinho de voltar, né? Um pouco.
Nem me fala, imagina nessa pandemia os caras tão desesperados, passando mal de vontade de sentir essa liberdade de novo.
Sim. E falando da grande viagem, né, do rolê até o México, como que ele começou a ser construído, assim? Acho que provavelmente, assim, você mesmo falou que o começo da viagem foi... O começo da grande viagem foram essas menores, mas... Quando foi o passo que você deu de... Mano, agora eu quero ficar mais tempo na estrada, sabe?
A ideia de fazer realmente surgiu por conta dessas duas menores. E agora, como que eu fui? Essa é a parte mais legal. Então, assim, eu tinha esse sonho, eu pensava nisso direto, né? Pensava e sonhava, cara, eu sonhava demais. Eu tinha certeza que um dia eu iria conseguir fazer essa viagem, né? Eu falava para as pessoas, eu vou fazer. Acabava de me formar, sabe? Era universitário ainda, não tinha grana nenhuma, né? Nem minha família tinha grana. E aí apareceu uma oportunidade, assim, que mudou minha vida, cara. Eu tava lá na minha cidade, então depois dessa viagem pela Bahia, aí eu comecei a procurar emprego, né? Tinha feito administração de empresas, que eu nem sei o que, que eu fui fazer naquela faculdade até hoje, assim, que eu estudei administração. Nunca gostei daquilo. Mas, bom, vamos lá, vamos procurar um emprego, né? De grana.
Os administradores que estejam ouvindo o podcast, que me perdoem, mas acho que a grande maioria que fez faculdade de administração não sabia o que estava fazendo.
Tudo perdido, só os perdidos caem ali. Aí eu era um desses, né? E aí eu falei, bom, vou arrumar um emprego aí. Só que eu nem precisei, cara. Apareceu um negócio que foi muito maravilhoso, assim. E eu vou contar isso agora. Nessa de procurar emprego, cara, eu tava fazendo uns bicos, né? Lógico, pra juntar qualquer trocado ali. Voltei a morar com os meus pais. E aí fiz um bico numa empresa de mochilas esportivas de um cara. Ele tinha uma marca nova. Ele precisava encaixotar a mochila lá. Me contratou por 4 dias. Ganhei R$160 para encaixotar a mochila lá, fiquei lá trampando. Aí depois de um mês eu fiz outro bico no café da minha prima, né? Minha prima tinha um cafezinho perto da empresa desse cara. E aí uma coisa puxou a outra, assim, vocês vão entender agora por quê. Nessa semana que eu trabalhei com a minha prima, eu resolvi levar um livro, Volta pela América Latina de Bike, o Rafael Lima Verde. Eu resolvi levar o livro comigo. E aí, essa ideia de levar o livro foi que mudou minha vida, cara. Porque o da marca de mochilas, ele entrou no café, pediu um pão de queijo, a gente começou a trocar ideia. E aí, ele viu o livro em cima do balcão e começou a me encher de perguntas, cara. Falou, nossa, que legal isso aqui, como é que é, tal, né? E eu ia respondendo tudo pra ele, né, com brilho nos olhos. E eu falei pra ele, eu falei, cara, isso aqui é o maior sonho da minha vida, velho. Eu mais quero fazer isso aqui. Vamos fazer, eu vou te patrocinar, cara. Vamos fazer um projeto, a gente faz aí um plano aí. Você vai viajar, você vai levar minha marca. E assim foi. O cara me propôs um patrocínio para realizar o maior sonho da minha vida.
Gente, o sonho de toda pessoa que está fazendo uma viagem ou vai fazer é que, tipo, oi, querida empresa, olhe para mim, caiu no seu colo.
É, a empresa veio, assim, caiu no meu colo, é inacreditável mesmo. É
literalmente estar no lugar certo na hora certa, né?
Sim, sim, sim. Então, eu não sei se é sorte, se é destino, se é a lei da atração, assim, sei, eu já acreditei em tudo.
E aí, eu acho que também é, tipo, uma parada muito... Às vezes, quando você tá com energia muito de uma coisa que você quer fazer, sabe, tá aberto, a parada vai vir, sabe? Pode ser que, no seu caso, até veio mais rápido do que você imaginava, né? Mas ela vem, sabe? Quando você vibra muito e quando a parada é verdadeira, sabe? É um desejo seu, real, sabe? Ele vai chegar uma hora, sabe?
Exato, eu acredito também, cara. Eu acredito, porque eu tinha muita certeza que eu iria fazer isso.
E você já tinha uma conexão forte com a bike, né? Você já tinha feito essas outras duas viagens. Então eu imagino que viajar de bike sempre tenha sido... A primeira foi meio que vou ali ver o que acontece, mas que se tornou uma coisa muito... especial, assim, para você, né? Depois dessa conversa, como que foi o passo? Tipo, você teve algum momento de estruturar essa viagem? Ou, sei lá, foi de repente, assim, foi... Puta, beleza, foi igual a primeira. Beleza, achei quem vai me bancar, tô indo, beijo, tchau, sabe? teve algum preparo para isso? Como foi essa coisa, assim, essa... O que antecedeu a viagem grande aí?
Então, essa conversa que eu tive com ele aconteceu em maio e eu fui viajar no dia 2 de dezembro, que foi o dia do meu aniversário de 25 anos. E aí, demorou 7 meses, mas, cara, sinceramente, se eu tivesse, assim, já todos os equipamentos no dia seguinte, eu já iria, sabe? É que, assim, óbvio, né, fez um plano de marketing e tal, né, a gente foi desenvolvendo todo o esquema da... Porque seria, então, né... Não era só uma viagem, só tinha meus compromissos, eu tinha que ter um, a gente teve um contrato e tal, né? Então, tudo isso que atrasou, mas, cara, se eu tenho um equipamento já na mão, não tem muito o que fazer, não, é só ir, né? Traçar minha rota e vou embora.
Ô, Beto, tem uma... eu tava stalkeando você e você fala que você gosta de lembrar da beleza das pessoas humildes que te ajudaram nessa jornada, né? Que eu acho que viajar de bicicleta tem uma parada que você é sempre meio que... As pessoas te olham meio que como se fosse, o que esse maluco tá fazendo aqui, sabe? De bicicleta, no meio do nada, ainda mais quando você, tipo, você entra nos vilarejos que são, tipo, meio que... perdidos no mundo, né? E chega um ciclista com um monte de roupa na bicicleta, sabe? Eu queria que você falasse sobre esses momentos aí mágicos que você compartilhou, que essa galera compartilhou contigo, né? Te ajudou, te abrigou, te deu comida, enfim.
É mágico mesmo. Foram os momentos mais encontros com pessoas, assim, né? E é isso que eu falo no meu livro, além das aventuras, né? Dos perrengues, do pedal, né? Das paisagens, mas assim, esses momentos com as pessoas, cara, era impressionante a forma como as pessoas apareciam na minha frente, sempre querendo me ajudar, sabe, dispostas a me ajudar. Pessoas muito simples, cara, pessoas muito, não tinham banheiro dentro de casa, mas que compartilhavam tudo que tinham, sabe? Era isso, as pessoas se desdobravam para me dar o suporte necessário, para me apresentar a realidade delas, a cidade delas, a forma como elas são, como elas vivem, elas adoravam compartilhar isso comigo. Isso para mim foi o maior presente que eu ganhei de todas elas, foi poder conhecê-las, né? Foi poder ver como elas vivem, né? Isso para mim foi um grande aprendizado da viagem, um grande presente que eu ganhei aí. Foi bem legal tudo isso.
O meu pai também é ciclosurista e ele sempre comenta comigo. Que a bicicleta, ela tem o poder de, parece que abrir portas, assim, porque é diferente quando você chega numa cidade de moto, ou você chega de carro, parece que a bicicleta, ela tem esse poder mais de aproximar as pessoas e faz com que esse tipo de conexão que você tá falando aconteça, assim, né? Isso. Sempre que alguém vê ou alguém de bike, putz, eu vou ajudar, vou ver se aquela pessoa precisa de alguma coisa, tomar um banho, reabastecer a água, sabe? Meu pai sempre comenta que às vezes ele tá, sei lá, ele já fez algumas estradas, tipo, estrada real, assim. Aí vem uma tiazinha saindo da fazenda para entregar meia dúzia de manga, sabe? Umas coisas muito curiosas, assim.
Ela tem essa magia mesmo de abrir portas, cara. Ela desarma, né? Todo mundo, assim, porque, cara, o que um cara de bicicleta vai fazer, sabe? O cara vai vir com maldade me roubar aqui de outro país. Ele não tá com maldade, esse cara, né?
Sim, você já chega numa posição de vulnerabilidade, né?
Exato, você tá totalmente vulnerável, né? E as pessoas querem ajudar você, porque elas se reconhecem isso na hora, né? Se eu tô a pé, se eu tô de moto ou de carro, eu posso estar com o maior amor do mundo no meu coração, mas as pessoas, elas vão demorar um pouco mais pra perceber isso, né? Então, porque eu posso ser qualquer um, né? Eu posso ser um cara que tô andando ali, tô, né? Vai saber o que eu posso fazer. Mas é isso, elas perdem o medo de você na hora, né? Elas não... Pô, mas esse cara vai fazer o quê? Vai roubar minha televisão? Vai sair correndo com a minha bicicleta?
Roubar uma televisão e sair correndo com a bicicleta. Isso é genial.
Isso que eu gosto tanto da bicicleta pra viajar. Eu amo viajar de moto, fazer mochilão e tal. Pô, motorhome, o que você me der, eu... Mas eu realmente gosto desse encanto aí da bicicleta pra me conectar com as pessoas, sabe?
É, parece que tipo, é uma parada meio... Parece que tipo, a relação fica mais horizontal, né? Porque é o que você falou, você chega com uma bicicleta no lugar, mano, você não vai oferecer perigo nenhum. E acho que fica claro para as pessoas quando elas te veem. Que você não vai. Porque você não tem pra onde ir, cara. Você vai roubar ela, você vai fugir de bicicleta, vão te pegar rápido, sabe? E aí já parte de uma relação horizontal. E acho que as pessoas veem e ainda a galera que viaja de bicicleta, que acampa no meio da estrada, sabe? Tipo, meio que vive mais num perrengue no dia a dia, sabe? E aí quando a galera olha pro ciclista, fala, mano, eu vou abraçar ele aqui, vou ajudar ele de alguma forma pra, sei lá, pra ele não passar tanto perrengue, que eu sei que ele já deve estar passando.
Cara, gostei disso que você falou, né? De ser horizontal, é isso mesmo. É, tanto que eu falo que quando a gente tá de bicicleta, é que se sente parte do lugar, né? Você não se sente um turista, você se sente se sente parte da comunidade ali, justamente por essa horizontalidade, né? Você não chega com prepotência nenhuma, com você chega, mano, miudinho ali na sua humilda e conseguindo se integrar muito legal assim com as pessoas. É muito massa.
Roberto, eu dei uma fuçada aqui nas coisas e eu vi que você, na volta, você foi do México para Cuba e de Cuba para Venezuela. Você voltou de bike pela Venezuela?
Não, eu ia pedalar pela Venezuela, estava no meu plano, mas eu desisti. Eu desisti por recomendação mesmo dos próprios venezuelanos, sabe? Conforme eu fui me aproximando desse momento de pedalar por lá, próprios venezuelanos recomendavam não, né? Falei, cara, tá tenso, não rola, tá complicado. Era 2014.
Mas e o que você faz com a, você fez com a bike? Você enfia a bike no avião
encaixotei.
Tipo...
Eu passei um tempo com a bike encaixotada nesse percurso aí desde o México, Cuba. Depois eu passei mais um tempo em San Andrés com a minha família. Eu voltei para Colômbia, ainda fiquei um mês viajando de mochila pela Colômbia. 3 meses sem pedalar, só viajando, né, de avião e busão. Encontrando pessoas, revendo pessoas e tal.
Mas a bike estava com você, você estava levando...
No avião, né, fui para Cuba, levei no avião, né, saí de Cuba, levei no avião, deixei ela em Bogotá, na casa de um brother. Aí viajei de busão pelo país e deixei a bike lá na casa dele. Né, eu peguei, porque eu já não ia mais voltar para Colômbia, eu já peguei a bicicleta, botei no busão e fui até a fronteira da Venezuela com Roraima, com a bike encaixotada no busão, só que não era um busão só, né, eram vários, né, tive que trocar de busão várias vezes, foi um trampo sinistro, assim.
Imagina.
Aquela bicicleta encaixotada, e eu tava completamente mal encaixotada, assim, ela tava toda troncha, com os papelão, os garfos saindo pra fora, cara, tava um perrengue, assim, só, mas cheguei, né, consegui chegar lá na fronteira, montei a bicicleta de novo, e saí pedalando, né, já no Brasil, lá em cima.
Aí você pedalou pela Amazônia.
Aí entrei na Amazônia, em Boa Vista, Manaus, daí tudo ali pela floresta, cara, coisa mais linda, puta experiência esse trecho aí, depois eu peguei um barco, né, fui pra Santarém, passei ali em Alter do Chão, fiquei ali, aí depois meu visitar em Alter do Chão, a gente pegou um avião para Belém e aí voltei de novo, né, desencaixotei de novo a bicicleta e aí não encaixotei nunca mais, aí voltei pedalando lá de Belém até Araraquara.
Nossa, assim, tem duas coisas que ficam bem nítidas nos seus relatos e que pra gente também são lugares muito marcantes. O primeiro, que é a Cordilheira dos Andes, e o segundo, que é a Amazônia. E, cara, são lugares, assim, completamente diferentes e que eu acho que os dois devem ter um nível de exigência física muito grande. Tipo, a Cordilheira, obviamente, pela altura, pelas pirambeiras que tem, que só quem passou naquelas estradas do Peru sabe o que é aquilo. Uhum. E a Amazônia pelo calor e, tipo, pelas estradas também, né? Primeiro, conta pra mim um pouco de como foi a Cordilheira, porque você vai acampando e, cara, um frio do cacete em cima daquele lugar.
Nossa Senhora. Inclusive, agora, ó, eu tenho uma foto, tem um mural de fotos aqui, bem grande, frente, que são as fotos que eu uso para expor meu trabalho nas feiras, né? Eu tenho uma Kombi e eu levo, né, todos os meus produtos na Kombi, meu livro, camiseta, quadro, tudo, né? Tá aqui, bem na minha frente, um mural de fotos, tô olhando para uma foto minha, que eu tô congelado na barraca. Pena que é um podcast, não dá para mostrar, mas o pessoal pode ver depois no Instagram. Tô aí com a barraca congelada, né? A bicicleta congelada. E eu tava realmente, justamente em cima da cordilheira aí. Justamente quando eu conquistei a cordilheira pela primeira vez. E aí, cara, eu fiquei um ano, né? Na cordilheira, desde ali do Chile, Argentina, até lá no norte da Colômbia. Né? Uhum. Toda a cordilheira quase eu percorri. Subindo e descendo, Então, peguei neve, peguei o deserto do sal na Bolívia, que aí foi a parte mais fria mesmo, que ali é um altiplano, né? Imagina um deserto a 3.600 metros de altitude, né? Então faz menos 20, vem menos 20 à noite. E eu dormi na barraca.
Você cruzou o Iuni sozinho?
Na barraca. Então, assim, eu não cruzei o Salar. Eu entrei, tipo, 10 quilômetros, acampei, voltei 10 quilômetros. Eu não cruzei o Salar.
Nossa, sim. Cara, mas só 10 quilômetros e dormir naquele lugar frio daquele jeito?
Eu queria acampar ali, eu queria viver essa experiência de acampar ali, sabe? Eu tava nessa, né, de viver a intensidade do rolê. Então, assim, meu, o Peru, sabe, o Peru é sinistro, a cordilheira ali, cara, ela é muito pesada, você sobe até 4.000, 4.500, você sobe de novo. Então, assim, ao longo de toda a cordilheira no Peru, é um sobe e desce infinito, eram tipo 80 quilômetros de subida, tá? Eram 3 dias só subindo, depois três horas só descendo, e aí mais 3 dias subindo, 2 horas descendo. Era assim, sabe? Pesado, pesado, pesado.
E você dormia, tipo, você acampava, você sempre tentava ir pro... É que lá é muito difícil de chegar... Mas sempre que possível que tinha os vilarejos no caminho, você dormia nos vilarejos?
Às vezes sim, às vezes não, né? Às vezes eu acampava, muitas noites eu acampei por opção, outras porque eu não cheguei em lugar nenhum. Pô, vamos acampar aqui. Teve um trecho que eu passei aí com um austríaco, que foi comigo aí, a gente ficou um mês pedalando pelo Peru, massa, que era um trecho bem difícil, assim, foi muito bom ter companhia ali.
Eu ia te perguntar isso, como foi ter companhia depois de tanto tempo sozinho, assim? Porque, cara, viajar com outra pessoa é difícil, né?
Não, foi bom viajar com alguém depois de tanto tempo sozinho. E foi bom viajar sozinho depois de tanto tempo com uma pessoa, sabe?
O bom é que quando você tá nesses rolês de viagem, enfim, ainda mais quando você tá sozinho, você, cara, quando começa a incomodar... Separa, sabe? Não tem...
Zarpa.
Cada um vai pro seu canto e já era, né?
Exato, exato. Segue cada um tua vida. Mas foi ótimo, foi o tempo certo, sabe? Não deu tempo nem de encher o saco, mas se ficasse mais, já tá bom já, sabe? Foi muito massa ter viajado com ele. E assim, 10% da viagem, né? Eu fiz acompanhado, tá? De 32 meses... 3, eu viajei com alguém. Eu tive esse cara, teve uma menina que pedalou comigo de Natal até a Bahia, teve uma outra que viajou comigo de carona, tive aí as namoradas que me acompanharam pela viagem, assim, uma só que foi de bike, o resto foi de carona. Então elas iam de carona, eu ia de bike, elas iam de carona e ia de bike, foi muito bom também, sabe?
Eu acho que também o fato de terem sido pessoas que estavam fazendo coisas parecidas com você, já tem uma conexão maior, né? Que eu e Marcelo, quando a gente fez a nossa viagem longa, teve um determinado momento da viagem que uma brasileira entrou em contato com a gente, falou, eu tô aqui em Bariloche, queria encontrar vocês, não sei o que, a gente já tinha rede social, e a gente inventou de viajar com a menina por alguns dias, e cara, foi muito frustrado. E a gente não conseguia se ver livre da menina. A menina era um pé no saco. Acho que a gente até já contou essa história aqui no podcast. Ela tinha um estilo de viagem completamente diferente do nosso, apesar de a gente também ser mochileiro, a gente também ter o lance da economia. A menina só comia maçã o dia inteiro. Aquilo começou a me dar uma agonia, assim. E sei lá, eu acho que o fato de estar de bike já tem uma conexão muito maior entre as pessoas, né? Evita esse tipo de situação ridícula que a gente viveu com a menina, sabe?
Aí, a gente tava numa parada também de... Porque a gente tava na Patagônia, né? A gente tava no... em Bariloche. E ia pra Ushuaia. Então, era muito caro. Então, e como os lugares lá eram meio... os rolês, tipo, pra você fazer. Você vai no Parque Nacional. A gente queria ficar muito tempo no parque e tal. E os tours normal não dava essa oportunidade. A gente falou, mano, vamos alugar um carro. Aí, a gente tá em bastante gente. E fica um preço bom pra todo mundo. E beleza. A menina surgiu, só que, mano, foi tudo cagado.
A coisa que a gente viu quando chegou no Ushuaia, tinha placa lá na entrada do parque para não alimentar os animais. A gente deu de cara com uma raposa e a menina, óbvio, queria dar comida para a raposa para tirar selfie, sabe? Sim, foi tudo errado. A gente não sabia mais o que fazer para se desvencilhar daquela criatura.
Eu sei como é que é, velho, eu sei como é que é. Eu não tive só momentos perfeitos, não. Eu já viajei com gente que eu não aguentava mais também.
Só quem passa sabe e valoriza depois viajar por conta, sozinho, sem ter pessoas no seu cangote atrasando a vida. Fala agora da Amazônia, como foi pedalar na Amazônia, cara, que coisa mágica também que deve ser, né?
É, cara, é realmente é mágico, velho, Amazônia é demais, experiência incrível também, então eu saí da cordilheira, virei pra direita ali, desci, um negócio impressionante, e aí já é outra vibe, outras pessoas, outra cultura, né, parece que tá em outro lugar, e aí, meu, fui pro meio do mato, fui pra uma comunidade indígena, passei 3 dias lá imerso numa comunidade. Vivi grandes experiências na Amazônia, cara, grandes experiências, foi incrível, assim. E depois, na Amazônia brasileira também. Então, lá em cima, como eu falei, né, de Boa Vista a Manaus, também acompanhado, né, na Amazônia no Peru eu fiz sozinho, né, essa Amazônia no Brasil eu tava acompanhado agora por mais 2 moleques que também foram, meu, puta, chave, assim, só os caras massa. Um deles é um cara lá de Boa Vista e o outro é um cara de Manaus. Eles são amigos e a gente fez, eu e esse cara de Boa Vista, a gente foi junto até a metade do caminho. Eu saí da casa de um, né, cheguei na casa do outro. E, cara, esse caminho foi incrível, assim, a gente dormindo na beira do rio, estrada de terra, passando nas fazendas, dormindo nas fazendas. Cruzamos a reserva dos Waimiri Atroari, né, que é uma reserva que tem ali dos indígenas, né, foi bem punk, assim, meu, tivemos que pedalar 130 km com força, porque a gente não podia dormir dentro da reserva, né, e dormia, cara, sempre na barraca também, nunca pagamos pra dormir ali, foi só ruas mal dormidas pra caralho, assim, porque, velho, muito pernilongo, muito calor, meu Deus do céu, meu.
Nossa, o calor é, nossa, tenso, né?
É foda, isso aí é o que... É, pra mim, cara, calor e pernilongo, puta, é... Na barraca é osso, você não tem ventilador, aí você tá com calor, você tá com calor, você não dorme, aí você abre a barraca, entra uma nuvem, você não
dorme. Comido.
Aí já era, aí já esquece, não dorme mais.
A Amazônia é muito louco, né? Que se você pega ela nessa transição de estação... Nossa, cara, mosquito é uma coisa assim.
Nossa.
Nossa, não, é muito. Nossa. E eu, a última vez que a gente foi, acho que foi. Não, nem se foi a última vez que a gente foi a penúltima, que a gente foi na seca. E eu caí na idiotice de levar, tipo, legging pra fazer as trilhas e calça preta. Puta, e quando eu cheguei lá, eu descobri que a pior coisa que tem é coisa preta, que é justamente aonde os mosquitos... Que é onde os mosquitos, eles tentam se camuflar. Então, tudo que é preto, que é escuro, vem aquela nuvem em cima de você.
Meu Jesus.
Cara, nossa, mas eu saí de lá. Atenção, pessoas que querem ir para a Amazônia, já fica essa dica. Não vá de roupa preta. E, nossa, sério. É
boa dica. Não...
Eles indicam pra usar verde, né? Pra parecer mais com a vegetação.
Preto eles acham que é madeira, alguma coisa assim, onde eles podem se camuflar, sabe? Caramba, e aí, consequentemente, legal. Eles camuflam em você e te picam inteiro.
Ah, eu odeio eles. Eu odeio eles.
Você falou com tanto gosto.
O menor pudor em dizer que odeio, não suporto.
Não, não tem como, cara. Eu não sei se foi Deus que criou a pernilonga. Eu não entendo até hoje por que eles existem. Eles já me estressei muito com eles, cara.
Beto, falando em Deus, essa sua jornada resultou num livro que chama Fé Latina. Da onde surgiu esse nome? Eu acho tão bonito.
Ah, que bom, valeu, eu também, viu? Eu sou apaixonado por esse nome. Ele é, inclusive, não é só o nome do meu livro, né? Ele se tornou o nome do meu projeto. Outros livros virão, outras viagens virão e todos serão frutos do projeto Fé Latina. E esse nome surgiu como uma bênção, assim. Eu tinha acabado de chegar na viagem, fui fazer uma exposição de fotos num lugar lá super legal e eu precisava dar um nome para essa exposição. Que nome que vai ser? Que nome que vai ser? E veio. Fé Latina. Fé Latina. Pronto. Né? Do nada. Eu lembro do momento exato em que veio esse nome, assim. Virou Fé Latina e fui lançar o livro Fé Latina. Livro Fé Latina. Então, perpetuou. Esse nome, ele surge, então, por conta da minha fé. Fé que me guiou ao longo de toda dessa viagem, né? No livro eu falo. Eu deixo bem claro que eu acredito muito e busco muito Deus na minha vida. Né? Eu chamo de Deus, cada um interpreta e chama da forma como quiser, né? Independente de religião, de nada, né? Eu não falo de religião, nem tenho. Falo de Deus, né? Como um amor, como uma inteligência suprema aí que guia a nossa vida e tal. Meu, nessa viagem foi quando ele se mostrou, ele se escancarou, ele falou, cara, eu tô aqui, brother, pode ir na paz que eu tô te guiando, tô cuidando, vai que vai, né, e as coisas foram acontecendo de formas inacreditáveis mesmo, sabe, então, assim, eu acredito que, só finalizando, né, essa questão da fé, né, eu pra mim, né, não é só acreditar que existe algo, né, mas é entender que dá pra gente se conectar com esse algo e que essa conexão ela traz muito amor pra nossa vida.
E teve alguma coisa que aconteceu específica que você falou, olha, eu sou real, uma pessoa de fé e percebi agora que tá comigo, teve algum perrengue assim bravo que você viveu que... Você falou, real, Deus está se mostrando? Conta aí pra gente.
Vários, cara. Vários momentos. Não só nos perrengues. Eu acho que assim, cara. Nos perrengues sempre, né? Sempre aparecia alguém pra me salvar, né? Sempre. Tipo, teve uma vez que a gente tava subindo um vulcão na Nicarágua ali. Eu tava sozinho, encontrei um gringo. Ele tava perdido, eu tava perdido. A gente se perdeu junto. Acabou nossa água. A gente demorou 5 horas para conseguir chegar no topo de um vulcão. Chegamos lá em cima, não tinha ninguém, cara. E a gente tava sem água. E a gente precisava dormir lá à noite ainda para voltar no dia seguinte. E simplesmente não tinha água. Né? A gente achou que fosse ter gente lá em cima e não tinha. Foi amador, assim. E aí, meu, era quase de noite, assim. Apareceu um tiozinho a cavalo, longe, assim. Eu comecei a subiar para ele. E aí ele veio e ele falou, ele só tinha água, era tudo que ele tinha, era água, assim, ele deu.
Era tudo que vocês precisavam.
Mas eu acho que o dia mais forte, assim, sabe, o dia que eu tô hoje escrevendo outro livro, em que eu falo sobre tudo que eu vivi depois que eu voltei da viagem, tanta história quanto a minha viagem, né, tantas emoções e perrengues e aprendizados, né. E na primeira página desse novo livro eu falo sobre essa história, que foi quando eu estava numa montanha na Colômbia, não era uma montanha, era um mirante, nos arredores de uma cidade, né, numa cidade super mística lá da Colômbia, um lugar que eu, porra, estava num momento de muito autoconhecimento, de buscar muito, né, buscar cura, né, tomando ali, participei de um ritual de ayahuasca e tal, estava num momento muito forte, assim, né, dessa espiritualidade. E aí, eu tava, então, nesse mirante, da onde eu via toda a cidade. Eu via toda a cidade, à noite, assim. Eu e a Milena, a menina com quem eu me relacionei nessa cidade aí. A gente subiu nesse mirante, à noite, para fazer uma oração, né? A gente foi lá para conversar com Deus, sabe? E aí ficamos lá uma hora, assim, conversando, agradecendo, pedindo, né, falando sobre várias coisas e tal. E aí quando a gente terminou de fazer essa oração, assim, a gente tava com umas velinhas acesas, a gente ficou olhando para a cidade e para o céu, né? O céu tava super estrelado, tava lindo, assim. E aí eu falei para ela, falei, nossa, olha esse céu, né, que lindo. Eu falei, imagina só se não tivessem as luzes dessa cidade, né? Esse céu ia estar 10 vezes mais bonito, né?
Sim.
E aí, cara, eu sei que pode parecer mentira, mas segundos depois desse comentário, teve um apagão na cidade, assim. Um apagão. Nossa. geral. Apagou a cidade inteira. E, cara, isso aí pra mim, nossa senhora, eu olhei pra cima e falei, que é isso, velho? O que que tá acontecendo? Eu fico
incrédulo. Tenho que tomar assim, cuidado, com... você olha pra cima, tem que tomar cuidado com o que eu tô pedindo, né, Deus? Vai que você escuta de
novo. Então foi, essa foi a máxima, assim, a mais louca de todas.
Beto, chegou a hora do momento rapidinho do Veja Pra Quê. A gente vai fazer perguntas simples e rápidas e você responde a primeira coisa que vier na sua cabeça, beleza?
Beleza.
O que você queria ser quando crescer?
O que eu sou?
Já tinha essa mentalidade desbravadora?
Ah, já, cara.
Quando você era criança, o que, que você gostava de fazer?
Eu gostava de andar de bicicleta, gostava de ir pro clube jogar vôlei, futebol, pichar muro. Pichava muro.
Que aleatório, né? Quem sabe? Eu pichava muro.
Um lugar pra você ir, atracar e esquecer do mundo.
Alter do Chão.
Música que não sai do repeat.
Uma música chamada Lejos de la Ciudad, de um cara chamado Muerdo, em espanhol. Um surco en la tierra,
de sangre para sembrar. O que você manda muito bem?
Na fotografia, né?
E o que você não leva jeito nenhum pra fazer?
Jogar futebol.
Somos dois. Qual o seu maior medo?
Ficar triste na vida.
Que frase você colocaria em sua lápide?
Vai com Deus.
Muito bom.
Se você pudesse viajar pra fora do planeta, pra onde você iria?
Ah, pra Lua, né? Luazinha querida.
Se você morresse e pudesse voltar, mas não como um ser humano, o que, que você gostaria de ser?
Cachorro, né? Gente boa, assim.
Um labrador.
Mas um vira-lata. Vira-lata de rua. Não vem me prender, não, velho.
Pra finalizar, o que não pode faltar na sua mochila?
Na minha mochila? Lanterna.
Querida, é chegado o momento jabá do Viajar Pra Quê? Conta para as pessoas aonde elas podem comprar o seu livro antigo, ficar de olho no novo. Conta aí, vende seu peixe.
Bom, meu livro está no site felatina.com.br. Meu livro, tenho camisetas com as minhas fotos, tenho meus quadros com as fotos, tenho uma canequinha super legal. O livro novo também está chegando, vai ser vendido por lá. Tem o Kindle aí que também tá chegando, né? O livro Felatina no formato Kindle também tá chegando aí pra somar. Tudo pelo site, né? Então, e o mais legal é acompanhar o Instagram, né? O Instagram é onde acontece, né? Os babados tudo é lá, né? Então, é Beto Ambrosio _, tá? Por mais que, né, o site seja Felatina. Então, o perfil é pessoal, tá? O perfil é Beto Ambrosio, _.
Muito bem, Beto. Eu queria agradecer por esse papo divertido e inspirador, né? Vontade... Eu já tô com vontade de viajar de qualquer forma, né? E eu ouvindo essas histórias ainda, tipo, vontade de pegar uma bike e sair todo torto aí. Pô, brigadão pelo papo, foi muito massa. Espero que a galera tenha gostado. E a gente se ouve numa próxima.
Agradeço a todos que ouviram aí. Muito gostoso. Passou super rápido.
Ai, querido, obrigada. Foi muito bom participar contigo, saber um pouquinho mais da sua jornada. E, pessoal, os links do Beto a gente vai deixar aqui na descrição do podcast. E a gente se ouve no próximo episódio, pessoal. Um beijo e até lá.
O Veja Pra Quê é produzido e apresentado por Marcelo Castro e Tainá Rodrigues e editado por Breno Santos.